Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, continuo contra o acúmulo de tributos que pesam sobre as folhas de salários pagas pelas empresas brasileiras. Por isto, apresentei, senhor presidente, um projeto de lei, agora recentemente, de número 467, de 2011, pelo qual propõe a redução do custo Brasil a partir da extinção da contribuição ao INCRA, de que trata o artigo 3º do Decreto-Lei número 1146, de dezembro de 1970. Interessante, senhoras e senhores senadores. Eu mesmo, há poucos dias, não sabia que as empresas, hoje no Brasil, pagam duas alíquotas ao INCRA. Uma de 0,02, através desse decreto-lei. Todas as empresas do segmento, menos as que estão enquadradas no Simples, pagam mensalmente, até as nossas indústrias automobilísticas, por exemplo. E também a outra alíquota de 2,5, que é determinada pela Lei 8.212, de julho de 1991, através da Lei 8.812. Vejam só, nós temos então duas alíquotas que nós então, que as empresas pagam sobre a folha de pagamento bruta dos trabalhadores. A 0,2 que todo mundo paga e a 2,5 que é pago então pelas empresas do segmento. E isso me deixou admirado porque nem eu mesmo sabia. Vim descobrir isso quando eu fui buscar informações sobre o sistema S. Pois bem, não tributar em demasia o trabalho, além de favorecer a geração de emprego e renda, encontra forte apoio no próprio governo federal. É de interesse da nossa presidente, ela tem dito sempre, que quer desonerar a folha de pagamento das empresas. E isto muito me satisfaz, porque sabemos que os empresários é a força motriz de uma nação, é que dá emprego, que gera, que paga impostos e que distribui renda. Então, fico muito contente com essa visão da nossa presidente Dilma. A mini-reforma tributária instituída pela Emenda Constitucional 42 de 2003 previu a hipótese de substituição gradual, total ou parcial, da contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pagamento de salário. Entretanto, no meu entendimento, a desoneração da folha deve ser permanente, estender-se a todos os setores econômicos. O fato é que, examinando cuidadosamente as múltiplas incidências do chamado S, deparei-me com uma verdadeira anomalia, que eu acabei de dizer, a contribuição para o INCRA de 0,2 sobre a folha de salário devida por todas as empresas e entidades a elas equiparadas, exceto as enquadradas no Simples. A contribuição para o INCRA de 0,2 sobre a folha de salário das empresas em geral não mais se justifica por várias razões que alinho na justificativa do PLS. E dentre as quais destaco a exigência simultânea de outra contribuição de 2,5 também para o INCRA, que incide novamente sobre a soma da folha mensal dos seus empregados pelas empresas do setor agroindustrial, principalmente. Sei que os recursos arrecadados, dentre outras destinações, é utilizado para promover a reforma agrária no nosso país. E afirmo categoricamente que sou favorável ao programa de reforma agrária, um programa que é indispensável para a desconcentração da propriedade de terra, ao desenvolvimento agrário, à pacificação do campo e ao progresso social. Sou conhecedor. Mas, do mesmo modo que sou favorável a esse programa, assim como aos demais programas governamentais que visam estabelecer a igualdade de condições entre nós brasileiros, entendo que esses programas devem ser financiados com os recursos orçamentários, até porque hoje nossa economia tem condições de gerar recursos para todos sem onerar o cidadão ou as empresas. por entender que esse parlamento, os senhores e senhoras senadores, também defende o alívio da pesada carga tributária que é imposta às empresas em nosso país. Conto com o decisivo apoio de Vossas Excelências para a aprovação do projeto de lei do Senado número 467 de 2011. Pois bem, presidente Aníbal, essas duas alíquotas que eu chamo de anomalia, onde eu percebo que empresas que não têm absolutamente nada a ver com o segmento agrário, pagar 0,2, para mim é uma barbaridade. Por isso, então, eu peço a extinção dessa alíquota e aguardo que esse parlamento pense, seja sensível à situação das nossas empresas, que hoje já trabalha naquela linha baixa de rentabilidade e que, repito, são elas que dão emprego nesse país. Pois bem, presidente, volto novamente, não posso deixar, volto novamente a falar sobre o sistema S no nosso país. Eu não tenho outra alternativa. Quando você percebe que entidades paraestatais como o Sistema S, que hoje deve arrecadar nesse exercício algo em torno de 15 bilhões de reais, não é brincadeira. E, como já é de conhecimento da imprensa, desse parlamento, um requerimento de minha autoria, pedindo informações ao nosso Tribunal de Contas da União há mais de 60 dias, o tribunal não pôde me atender às informações conforme eu a solicitei. Mas, através do acórdão de número 2172 de 2011, decidido em plenário pelo nosso TCU, com os ministros, com o nosso presidente, o ministro Benjamin Ziller, o ministro Valmir Campelo, Haroldo Cedraz, Raimundo Carreiro e José Jorge, os substitutos, Augusto Sherman Cavalcante, Marcos Benquerer Costa, André Luiz de Carvalho e o Helder de Oliveira, eles assinam. Benjamin Ziller, nosso presidente, o relator Marcos Benquerer Costa, como também o procurador Lucas Rocha Furtado. Este, então, é um acordo do tribunal dando a mim as respostas, ora solicitada, em parte. E aqui o tribunal diz, meu presidente, eu não quero me estender muito, porque já é um assunto que eu venho dizendo já a essa tribuna, já por algumas vezes, mas eu gostaria de repetir mais uma vez aqui, que o nosso tribunal disse, logo no início do seu acórdão, que ele inicia com uma ressalva. A ressalva diz o seguinte: na instrução inicial, peça 5, a 5ª Secretaria de Controle Externo consolidou os dados contábeis fornecidos pela entidade, sem prejuízo de consignar a inviabilidade de aferir a sua correção em razão de dois aspectos. Aqui ele está dizendo, então, que deve ser feita uma correção por causa de dois aspectos. O primeiro, decorre do fato de o SES e o SENAI arrecadarem diretamente as contribuições que lhes cabem, muito embora a Lei 11.457 de 2007 tenha atribuído competência à Receita Federal do Brasil para o recolhimento das contribuições sociais. O segundo, relaciona-se com a ausência de divulgação na internet por algumas entidades do Sistema S de dados e informações atualizados acerca dos valores recebidos a contas das contribuições, desatendendo a previsão inserida na LDO de 2008, Lei 11.768 de 2008, artigo 6º, parágrafo 3º, e mantida pelas demais subsequentes LDOs. Então, veja aqui, meu presidente, meu senador Cristóvão, que o nosso tribunal coloca aqui logo como ressalva que o nosso sistema S hoje, formado pelo SESI, SENAI, SESC, SEST, SENAR e outros, SEBRAE, coloca aqui logo de início que há uma contribuição feita indiretamente. A Lei 11.457 determina que tão somente a Receita Federal poderá receber essas contribuições e que, na verdade, SESI e SENAI não estão cumprindo a lei, estão infringindo essa lei. E diz aqui mais à frente que mais de 50% dessa arrecadação feita por essas duas entidades é feita por fora. Isso demonstra que não há controle nenhum. O governo federal não tem controle algum sobre essas arrecadações indiretas. Isto é um risco à nossa nação. E não se trata de milhões, meu senador Mozarildo, se trata de bilhões. Aqui nós estamos falando de 15 bilhões de arrecadação neste ano. Em 2010 foi 12,4 bilhões. E aqui também ele começa com a ressalva, o nosso tribunal, dizendo que não há prestação de conta alguma. Ele diz que não há transparência alguma do sistema S. E é de conhecimento de todos nós e desse parlamento. Isto é um grande risco à nossa nação e aos nossos trabalhadores e aos nossos empresários que já pagam com muita dificuldade. A partir da criação, veja só, a partir da criação da Lei da Receita Federal do Brasil, pela Lei 11.457, eu repito, a atribuição da arrecadação das contribuições sociais a cargo do INSS passou a ser de competência exclusiva da Receita Federal do Brasil, conforme estipulado em seu artigo 2º e 3º.